continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje conversando com Assis Medeiros. Lembrando que essa entrevista também vai estar no nosso site www.senado.leg.br/rádio. O Nelson Faria, quando conversou com a gente, foi questionado por nós sobre como ele enxergava o momento em que a gente está vivendo, né? E ele trouxe um panorama assim até otimista, sabe, Assis? Ele falou, cara, eu acho que o melhor ainda está por vir. Eu acho que a gente está numa curva e a gente não enxergou ainda o que tem no final dessa curva, sabe? Então, e uma coisa que está acontecendo agora, isso que você está fazendo é muito, muito precioso. Eu estou lendo muito sobre isso também. A geração Z é a geração que mais consome LP hoje em dia, né? A venda de LPs é muito forte, principalmente nessa, né, para essa galera que cresceu no digital. A gente cresceu no analógico, né? E depois no digital. Então, mas por quê? É uma coisa muito interessante, porque eles têm essa necessidade forte de conexão. Então, quando ele pega, porque no mundo virtual, ele cresceu nesse mundo virtual que é desconexo, né? Que não é verdadeiro, que é virtual, né? Então, quando ele pega o LP, o bolachão, ele vê uma coisa verdadeira na frente dele.
Ele está sentindo a necessidade, né? Do toque no objeto, né?
Justamente. E outra coisa que está acontecendo com a geração Z é uma coisa muito interessante. Essa necessidade de conexão real deles é tão grande que até o álcool eles estão abandonando. Eles não querem mais tomar bebidas alcoólicas. Por quê? Eles não querem se anestesiar. Eles querem que o momento seja verdadeiro, né?
É verdade isso. Eu li um negócio desse dizendo que tem pesquisas, né, que mostram que houve uma diminuição no consumo de álcool e também de festas, né, de boates e tal. Diz que...
Justamente, existem boates que estão... Aquele negócio de você passar a noite ali no dia e não lembrar nem o que você fez, eles rejeitam isso. As festas são de tarde, acabam 10 horas da noite, porque eles querem experiência real ali, sabe? Então, é muito engraçado esse movimento contrário. Então, quando você diz que está escrevendo um livro sobre o teu processo de gravação, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo no mundo. Porque, cara, ninguém aguenta ficar ali na superfície, né? A gente é humano, a gente precisa ter o toque, a gente precisa do abraço, a coisa... O virtual é muito legal, abre muitas portas, mas ele não é suficiente para o ser humano, né?
Eu acho que você falou a coisa certa agora, a palavra certa. Não é suficiente, né? Ele é necessário, ele é importante, ele é bom em vários aspectos, mas ele não é suficiente. Muito bom isso aí. É isso mesmo.
Mas enfim, que legal esse teu processo aí de autoconhecimento e você detalhar uma produção, né, tão intimista, né, e de um cara que já tem uma bagagem, né, que conhece os processos de criação, que já tem aí álbuns lançados e que convive também com outros artistas, né, trazer isso para a luz é bem, bem precioso, bem interessante. E a gente está aqui, quando lançar o livro, a gente quer entrevistar você de novo, tá bom?
Vou ver se eu consigo lançar o livro em papel, não sei se eu vou conseguir. Mas o livro vai trazer, além do meu depoimento sobre a minha relação com a música e desse tempo atual, também essa coisa de algumas dicas e como você gravar você mesmo. Eu acho que hoje as pessoas têm feito muito isso, né? Produzido o seu próprio trabalho e há muitas dúvidas. Pô, qual é a melhor forma de gravar uma voz, por exemplo, né? E eu descobri isso fazendo, assim... A metodologia de como gravar uma voz, por exemplo, eu faço de um jeito, né, que antigamente, quando eu gravava no estúdio de algum amigo e tal, eu não fazia, eu sofria muito para gravar voz. E hoje eu não sofro mais, porque antigamente eu estava gravando voz e alguém pedia para parar, né? Ah, errou, para. E aí você perde a concentração, né? E aí eu entendi que a voz... É uma coisa muito íntima, você tem que ficar ali repetindo, cantando, sem parar. Então eu faço esse processo, eu gravo 3 a 4 takes, um atrás do outro, sem parar. E a tecnologia dá essa possibilidade, que aí tem um... Eu consigo acionar o gravador aqui do computador dentro da sala de gravação, através de um tablet, né? Isso é muito legal, é a tecnologia que nos ajuda, né? Você tem como dar um stop ou então dar o rec, o play. e à distância, né? Você não precisa sair lá do microfone, vir na sala de técnica, né, para fazer isso. Isso é muito legal, né?
Ah, você falou da voz, né? Realmente grava a voz é muito sensível, né? É um instrumento que não tem ali uma tecla branca e uma tecla preta para você saber que é um sustenido, que é um bemol, e tem também toda a questão da interpretação. Lembrei de uma entrevista que eu li com um produtor do Slash. Teve um álbum do Slash que ele estava produzindo, não lembro o nome do cara, sei que era um produtor, e ele falou justamente sobre a voz. Assim, o Slash convidava assim, cantores, né, para fazer os trabalhos solo dele, e os caras assim, tipo, monstros, né? E ele falava que ele, da voz, quando ele gravava a voz, ele não perdia nada. Tudo que o cara gravava, ele registrava. Porque talvez o cara nem tão fosse tão preciso, mas a intenção interpretativa foi tão...
A interpretação, é.
Justamente. Então, assim, às vezes, na passagem de som, ele gravava o cara, entendeu? Porque depois ele não saberia se ele ia ter isso num próximo momento, assim, né? Então, é realmente uma coisa muito delicada.
Verdade. Muitas vezes eu já cansei de passar por isso. Porque quando a gente vai começar a gravar a voz, eu pelo menos, antes de começar a gravar, eu faço uns aquecimentos fora do estúdio e tal. E em alguns momentos eu já consegui a voz boa no primeiro take. Aquele take que você entra emocionado e consegue aquela interpretação incrível e depois vira uma coisa meio técnica demais, né? Você fica repetindo. E o primeiro take é super importante, eu sempre digo isso, nunca deixe de gravar o primeiro take, porque ele é uma coisa importantíssima na produção, né?
Uau, tem essa lenda do primeiro take. Assis, vamos ouvir mais uma? Queria que você escolhesse uma onde você pudesse dar pra gente uma radiografia desse lance que você falou aí da voz e tudo mais. Vamos lá, qual seria essa próxima canção pra gente tocar aqui na sequência?
Olha, tem uma música que eu gosto muito, assim, que é o Pleno Carnaval, que é a música que abre o disco. E aí eu acho que tem uma segunda voz, que eu faço muito uma segunda voz, eu gosto de uma segunda voz, né? Essa Pleno Carnaval, ela tem o trompete e o sax do Zé Flores. Ele gravou um trompete e um sax.
Grande Zé Flores, top demais. Vamos, vamos ouvir mais essa.
Trazer calor para um ano inteiro, desejo de dedos, apelos, um gosto de sal. Vim sem medo de aberto, sedento, torto de frevo, pleno carnaval. Vim trazer calor para um ano inteiro, desejo de dedos, apelos, um gosto de sal. Vim sem medo de aberto, sedento, torto de frevo, pleno carnaval. Na palmos do chão, cortando a canção, fingindo amor segredo, derreto no passo, espremo o cansaço, te encho de beijo, te encho de beijo, te encho de beijo, de beijo. Vim trazer calor para um ano inteiro, desejo de dedos, apelos, um gosto de sal. Vim sem medo de aberto, sedento, torto de frevo, pleno carnaval. Vim trazer calor para um ano inteiro, desejo de dedos, apelos, um gosto de sal. Vim sem medo de aberto, sedento, torto de frevo, pleno carnaval. A palmos do chão, cortando a canção, fingindo amor segredo, derreto no passo, espremo o cansaço, te encho de beijo, te encho de beijo,
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Assis Medeiros. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.